Ixo, casgaça do Deus, né? Salve. Ixo, que a paz esteja com todos vocês, né, Ixo? Tá todo mundo me ouvindo direitinho, né? Ixo. Tem uma pessoa que quer dar um salve aqui.
Boa noite, amigos queridos. Estou aqui só de ouvinte hoje, nosso querido galego que vai fazer a parte de locutor. Um beijo para todos.
De alguém não reconhece essa voz? Se todos conhecem, né? Isso. Hoje nós vai continuar conversando sobre a Em busca da felicidade, a verdadeira reforma íntima. Agora, hoje nós vai é uma parte muito importante. Porque hoje nós vamos dizer assim, acabar a parte técnica. A partir da volta que nós vier no final do fevereiro, nós só vai conversar partes, vamos dizer assim, práticas. Hoje é a última teórica. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que vai ser inclusive o nome dessa parte. Quem entendeu o que eu vou dizer hoje, e vamos dizer assim, conseguir colocar na prática, se conseguir, vai virar um maluco beleza. Vocês vão entender por quê. Nós lá vai conversar, só um pouquinho, viu?
Também nós.
Então vamos começar, né? Nós falou que nós vai tentar buscar a felicidade real. E que essa felicidade é o estado de espírito que acontece quando você se liberta da mente. Diz que é preciso estar atento ao aqui e agora para poder alcançar essa felicidade. Falou que ela preciso, vamos dizer assim, prestar atenção neste aqui agora. Falou que ela para tirar deste aqui agora e o que ela para deixar neste aqui agora. Outro nós falou do observador, do observado e da a observação. E hoje eu quero falar uma coisa muito interessante, que são os perigos que o observador corre. Existe na observação da mente ou nos pensamentos coisas que não são espessas. Não são espessas em palavras. Então, como se diz assim, subtendido. É o que vocês chamam de pensamento subliminar. Aquilo que não lhe vem à consciência, mas que está influenciando aquele pensamento. Isso é um perigo muito grande para o observador. Muito grande mesmo. Por quê? Porque o observador não está ouvindo determinadas coisas na observação. E por não estar ouvindo isso, não toma consciência de que essas coisas estão presente. Então é preciso ter essa atenção ao observar a observação, ao observar o pensamento. E nós vamos então começar a falar dessas coisas. Aliás, já começou a falar ontem, porque a primeira coisa que você precisa prestar atenção, que não apalece no pensamento e palavras, mas que está subentendido, é o hábito. Tem um ditado de vocês que dizem: o hábito veste o monze. O que isso quer dizer? Que o hábito guia a realidade que você vive. As coisas habituais de serem feitas. A mente não lhe fala que tal ou tal coisa já se tornou um hábito para você. É preciso você estar atento para entender que a mente trata determinadas coisas de uma forma habitual, como um hábito, e algumas coisas de uma forma excepcional. Por que é preciso estar atento a isso? Para você não se deixar levar. Porque você, ao aceitar a ideia de que aquilo é um hábito, você acaba achando normal fazer aquilo, pensar aquilo, assar aquilo. Então é preciso muita atenção para reparar se aquele pensamento é algo habitual ou vincula você a uma coisa que você já não dá importância. Sabe, é muito importante você estar atento 24 horas por dia. Mas a mente lhe diz que você ir ao banheiro, você não vai precisar estar atento na mente. Por quê? Porque você sabe fazer cocô sozinho. Não precisa da mente para fazer, só que a mente está funcionando naquele momento. E você entra no hábito, e aí a mente vai embora, coloca um monte de verdades na memória e você dança. Então essa é a primeira coisa. Você precisa observar na mente se aquele pensamento está vinculado a um hábito. E quando você entender que ele está vinculado a um hábito, você tem que dizer: eu não quero me habituar. Vou viver cada experiência como se a primeira vez fosse. Segunda coisa que a mente coloca: quando a coisa é normal, corriqueira. Sabe, a minha filha, quando estava aprendendo junto com nós o estudo do Deus Causa Pimalha, estava discutindo, conversando, né, no trabalho dela sobre férias. E ela disse: então tá, vai ser do jeito que Deus quiser. E aí uma moça disse para ela assim: Deus? Deus não vai perder tempo com isso, com escolha de férias. Essa é uma afirmação da mente que reduz algumas coisas a atitudes corriqueiras, a atitudes normais, e lhe tira o valor e a importância daquele momento. Não há nada corriqueiro, não há nada sem importância. Por quê? Porque nos momentos que você aceita a ideia de que aquilo é uma coisa corriqueira e que você não vai precisar prestar atenção na mente, você baixou a guarda. E aí a mente o dominou. E aí novas verdades foram Opala achou a memória. Porque e você nem estava aí. Então, quando o pensamento vier na mente, que, vamos dizer assim, de pouco valor aquele aqui e agora, não acredite nisso. Dê importância a cada momento da sua vida. A sua vida é muito importante. E cada momento dela é de uma importância tremenda. Porque é a sua vida. Não importa que diz que chão, a mente está dando para ela. Ou que valor a mente está dando para ela. Hábito. Habitual, corriqueiro. Outro, padrão. Isso é uma atitude padrão, isso é uma coisa que todos fazem. Quantas vezes a mente não fala para você, ah não, isso é uma coisa normal, isso é uma coisa que todos fazem. Então é normal ser feito. Não aceite isso. Deixa eu lhe dizer para vocês uma coisa, filhos. A sua vida é única. Mas não é única no sentido de só ter essa vida. Ela é única porque ela é a única que você tem para viver. Sendo assim, cada momento da sua vida é de uma importância suprema. E você vai gastar o momento da sua vida fazendo o que os outros fazem? Simplesmente para ser o quê? Aceito pelos outros? Se é isso, vocês não dão valor ao momento da sua vida, amento, não dá-lo valor ao momento da sua vida, para que você não tenha vida naquele momento. Você passe a viver uma vida coletiva. Quando nós falamos de ego, muitas vezes me perguntaram sobre ego coletivo e eu fugi da resposta, dei resposta curta, porque eu não gosto de nada que é coletivo. Porque o que é um coletivo? É todos iguais, mas não existe iguais. Existe diferentes. Cada um é diferente um do outro. Sabe, querer levar a vida num coletivo, deixar a vida correr no coletivo, é não ter vida. É entregar a sua vida ao outro. Então, quando a mente vier com uma coisa, os outros fazem. Isso é normal, isso é um padrão de ser feito. Não aceitem isso. Prestem muita atenção, porque às vezes, ela não está cala. Por exemplo, você veste uma roupa, que calo, é a roupa que todos vestem, porque vocês são todos engajinhos, todos vestem o mesmo tipo de roupa e diz que é porque gosta. Quando não gosta, às vezes a roupa aperta, você não se sente mal, a gola pende. Mas você está ali igualzinho por quê? Porque a mente, não em palavras, está lhe dizendo, essa é a roupa da moda. Essa é a roupa que todos vestem. Então você tem que vestir. E aí você cai no andamento de que aquela roupa é bonita. Não é. Não faça isso. Não faça isso. Amem-se. Sejam únicos. E principalmente, que é uma coisa que a mente não é, E eu quero que você preste muita atenção nisso, moço. Sejam uma coisa que a mente não é. Leal a você mesmo. A mente não é leal a você. A mente é leal ao mundo. A mente é leal à vida coletiva. Ela vai estar sempre lhe empurrando para que você se misture à multidão. Em nome dessa lealdade a você, não aceite isso. Não deixe a mente lhe empurrar para a multidão. Esteja cercado, mas seja você. Outra coisa que a mente sempre vai colocar de forma como se fala, subliminar, a obrigação, a lei. Você é obrigado a fazer lixo. É o pensamento que ela usa de forma não consciente a ideia da obrigação de fazer. E você, como não está atento, acredita que é obrigado a fazer. É o caso da fia do sapato, mas aqui eu tenho que ir no meu trabalho com o sapato, porque eu sou obrigada. Não, você não é obrigada. Você tem que ser livre. Livre justamente para ir até de sapato. Mas não pela obrigação. E ela não entendia que a mente estava criando uma obrigação e ela estava aceitando uma obrigação e ia acabar continuando indo de sapato, mas o sapato apertava. Não aceite, filho. Paulo diz que isto veio trazer a verdadeira liberdade. Então não aceite obrigações nenhuma. Nem obrigações de religião, nem obrigações societárias, nem obrigações morais. Você não tem obrigação nenhuma com ninguém, a não ser com você mesmo. Se nós ainda estivéssemos falando de espírito, eu diria que você é o espírito encarnado. E diria que ao encarnar, você assumiu com você o compromisso de buscar essa tal felicidade. E chega aqui, você quer fazer pelos outros. Se vive, você vive no sofrimento porque vive na obrigação para fazer para os outros. E você não faz o que você se comprometeu com você. Por isso que eu estou dizendo, seja fiel a você. Eu não gosto de banana. Se eu precisar comer banana para que os outros me aceitem, eu e os outros que vão te danar. Prefiro de moer aqui sozinho, sem ninguém, sem comer a banana que eu não gosto. Cara, isso é só um exemplo. Eu não falo de atos.